Paula, muito obrigado.
Obrigado eu pelo convite, por estar aqui. Muito obrigada.
É espetacular estar aqui contigo, aprender contigo. Espero que seja uma próxima hora, uma hora em qualquer coisa de conteúdo interessante. Acho que há imensa coisa por onde nós podemos pegar, pelas viagens, pelo facto de ser CEO de uma das empresas de tecnologia mais fortes que nós conhecemos e, portanto, deve ser um trabalho incrivelmente duro e exigente, mas também particularmente...
Super divertido.
Exato. Divertido, rewarding.
Rewarding, sem dúvida.
Também podemos entrar pelas tuas filhas e pelo facto de teres uma carreira hiper exigente, teres três meninas lá em casa e, portanto, teres que fazer este work-life balance que deve ser um digladiar constante e permanente de várias Paulas, digo eu.
Verdade.
Também podíamos falar um bocado sobre a tua carreira e como é que ela se tem vindo a desenvolver até chegares ao sítio onde estás. Por onde é que queres começar? Porque, de facto, todos estes temas são particularmente interessantes.
Então, se calhar podemos começar por o que é que eu fiz até chegar aqui.
Ok. Perfeito. Parece-me ótimo.
Então, se calhar tenho que recuar assim um bocadinho. Na verdade, eu vivi até entrar no técnico na Covilhã. Portanto, vivi num meio... diferente daquele onde estou hoje e vim para Lisboa quando vim estudar para o técnico e se calhar agora começamos a misturar as partes da vida umas com as outras e portanto eu já gostava muito de viajar porque eu estava na Covilhã e gostava muito de sair de lá.
Mas naquela altura para alguém da Covilhã, Lisboa devia parecer assim.
Exato, eram 5 horas de expresso para chegar até Lisboa e eu tenho, nós somos 4 lá em casa e tenho 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova, portanto eu estou habituada e gosto de uma casa cheia, por isso também tenho sempre a casa muito cheia.
Okay.
E o meu irmão mais velho, que tem mais 8 anos que eu, já estava a estar em Lisboa e, portanto, eu com 12, 13 anos já me metia no expresso para passar fins de semana a Lisboa, portanto, a distância era relativamente curta comparada com as distâncias que eu faço hoje. Mas viajar é talvez das coisas que mais gosto de fazer, abre-nos horizontes.
Ok.
E vim estudar para o técnico, sou engenheira química.
Química.
Fiz uma especialização em biotecnologia, portanto, na altura, no curso de engenharia química, ao terceiro ano escolhias o que era o ramo que querias seguir. E, na verdade, hoje em dia, e às vezes fazem-me essa pergunta, mas como é que tudo isto acontece? Eu acho que aquilo que faz parte de mim é a curiosidade. Eu sou um bocado curiosa.
Okay.
E portanto ao longo da minha vida aquilo que eu gosto de fazer é realmente aprender coisas novas, conhecer coisas novas e fazer coisas diferentes e acho que foi um bocadinho isso que depois guiou tudo aquilo que eu fiz até agora e depois de fazer um curso de engenharia química com biotecnologia, um projeto e uma especialização em genética.
O técnico já era difícil na altura? Porque hoje em dia o técnico,
é uma escola fabulosa, eu adoro voltar ao técnico.
É a escola que eu gosto mais.
Tenho o privilégio de me convidarem com frequência para voltar lá.
Ia-te perguntar isso também, que é fantástico.
Entrar de novo ali é muito bom. O técnico é uma escola e é uma escola exigente. Acima de tudo, acho que nos ensina a pensar, ensina-nos a trabalhar, ensina-nos a organizar-nos. Eu gosto do pensamento lógico que a engenharia nos traz, embora, na verdade, eu também fiz 10 anos de formação em piano e, portanto, tenho assim o meu lado de menos lógico associado ao lado lógico. Eu acho que é isso que o técnico traz. Se tu souberes estar lá, na verdade, tem um portfólio de criatividade imensa. Portanto, se é difícil... É exigente, é uma bela escola e acho que acima de tudo prepara muito bem quem passa por lá. Era verdade na altura e continua a ser verdade hoje.
Ainda hoje vocês vão buscar seguramente que a Microsoft tem imensas pessoas.
Sem dúvida,
ao técnico.
Que é uma das fontes de talento do nosso país. Aliás, eu acho que é um dos saltos grandes que o país deu enquanto país foi precisamente na formação e hoje nós temos de facto pessoas, muito talento português a sair das nossas universidades, que é o que está a permitir mesmo algumas multinacionais, como nós Microsoft, estarem a vir para Portugal e colocar aqui muitos centros de excelência e centros de expertise. Porque há talento, há pessoas aqui muito capazes. No nosso caso, é um centro que nesta altura já tem 500 pessoas a servir. Uau. De Portugal para toda a EMEA. Temos uma particularidade que é o inglês. Não é um pormenor. E acho que culturalmente, quando eu recuo Na minha infância, onde nós víamos televisão e eu vivia muito perto da fronteira, portanto, muitas vezes víamos televisão espanhola também. Sim. E uma das diferenças é que, de facto, nós nunca dobrámos nada, sempre legendámos tudo. E isso não é um pormenor, nós nascemos com um ambiente em que a língua inglesa, e, enfim, francesa, alemã também, mas principalmente inglesa, fez muito parte e continua a fazer parte daquilo que é a forma como crescemos. Isso não é um pormenor, dá-nos uma competência que permite, sem dúvida, a partir de Lisboa e de Portugal, e com o talento que nós temos, que hoje em dia temos escolas que estão no topo daquilo que são os rankings das escolas europeias, fazer a partir de Portugal para o mundo. Eu acho que isso é talvez uma das características que nós hoje em dia temos como país, que é um privilégio enorme.
Como é que tu achas que o internacional está a analisar e a ler Portugal? Porque, de facto, nós vemos aqui nos últimos anos, e se calhar alavancado por alguns summits internacionais que têm acontecido cá no nosso país, e falaste destas empresas internacionais que têm vindo para cá, sabemos que há muitas companhias a abrir serviços partilhados cá em Portugal, certamente por causa da língua, os salários são mais competitivos do que a Inglaterra, ou França, ou a Holanda, Alemanha, de facto temos um inglês nativo, é muito fácil compreender.
É muito fácil.
Tu vês um alemão, um francês, um espanhol a falar inglês e sabes que eles são alemães, ou franceses, ou espanhóis, mas vês um português e ele
nós
pode ser
nativo.
Nós temos
uma dicção que torna muito fácil a compreensão do português a falar inglês. Não é um pur menor, é facilmente um pur maior de competitividade para aquilo que é a captação desse tipo de investimentos. Eu acho que hoje em dia nós temos, de facto, esta... Não é à toa que nós temos hoje 3, 4 unicórnios que nasceram em Portugal e que são hoje empresas que têm inclusive os seus headquarters fora daqui, mas que já operam como empresas globais. Eu acho que do ponto de vista económico e até de criatividade e talento, essa é talvez a parte mais gira desta revolução tecnológica, ou digital, ou como lhe queiramos chamar, é que hoje em dia, talvez seja de todas as revoluções que a história da humanidade já passou, aquela em que tu não precisas da massa crítica da população, não é relevante a tua situação geográfica, porque, na verdade, hoje em dia, aquilo que nós podemos é ter negócios que acontecem a partir de um pequeno ponto no mundo que se chama Portugal e que, na verdade, são empresas globais. Tens clientes em todo o mundo, serves em 24 horas, qualquer que seja a distância, podes fazer a capacidade de escalar deixou de depender da nossa situação geográfica. Só é preciso talento, algum investimento, uma boa ideia e boom. Tens o caso de uma Farfetch, que eu acho que todos nos orgulhamos de ter visto hastear a bandeira portuguesa também em Wall Street. E não é todos os dias que isso acontece. E não foram todas as circunstâncias ao longo da história e da economia que permitiram que, de facto, nós voltámos um bocadinho aos tempos em que íamos descobrir mundo. Agora descobrimos o mundo através da conectividade da rede.
Sim, e tu falaste,
o talento é o que faz
vários,
a diferença.
Temos, de facto, o Farfetch, a Talkdesk também está fazendo um percurso brilhante, o OutSystems também, a Critical Software fez recentemente
a Critical
está a fazer esta venture que eles fizeram com a BMW, não é? A BMW começou com um benchmark de 1000 empresas
worldwide. Não é um outsource.
Não.
Não é por aqui, vou passar para ali uns quantos serviços.
Não,
é uma joint venture. É aqui que está a R&D, que está a desenvolver para uma Fidesai, uma Vision Box, que está a equipar aeroportos na Índia.
O mundo inteiro.
Portanto, eu acho que isto é
um homem que eu gosto, sabes? Ele é um tipo visionário, pensa bem. E tu entras na Vision Box e vês de facto ali uma empresa com ADN de engenheiro. E na crítica é igual.
É isso mesmo.
Eu gosto imenso de Gonçalo Quadras, é um dos líderes que eu mais admiro neste país. E enfim, conheci bem esta história de como é que começou esta venture com a BMW, os primeiros e-mails
sim.
A vinda deles cá a Portugal e o porquê de Portugal. E uma coisa que o Gonçalo me explicou, de certa forma também está muito articulado com o que tu estavas a falar. E ele diz-nos que, de certa forma, o BMW vai deixar de ser uma empresa de engenharia automóvel, passa a ser uma empresa de engenharia de software, mas que eles não tenham, ou não tinham, ou não têm, ou sentem que não têm, a agilidade que é necessária para. Então foram à procura de uma empresa, de um parceiro...
Que traga.
Tal e qual.
Eu costumo dizer que a outra... Portanto, esta é uma das grandes mudanças, não é? Que o mundo está a assistir, esta capacidade que tu tens de, a partir de qualquer ponto, criares para o mundo inteiro, portanto esta capacidade de escala que no passado era muito difícil para alguém em Portugal conseguir, essa é claramente uma delas. A outra é que, de facto, o mundo passou a funcionar em rede. Cada vez mais, aquilo que, de facto, traz sucesso é a forma como tu consegues conectar várias peças que podem existir e formar a melhor rede possível, no nosso caso, aquilo que é entregar o melhor valor possível ao cliente final. Portanto, pensamentos como esses. Eu acho que nós não somos muito bons naquilo que é a rede, nomeadamente as redes pessoais, e é uma coisa gira de ver como novas gerações estão a tirar muito mais partido disso também. Isso não basta ver, ainda não tiramos muito partido do facto de, na verdade, haver muito português espalhado pelo mundo, para ser essa uma das formas como podemos expandir ainda mais uma parte destes negócios. Portanto, culturalmente é uma coisa que nós não fazíamos muito bem. Gosto muito de ver que novas gerações abordam isso de outra maneira.
Eu também acho que as pessoas estão dispostas. Eu lembro-me que aqui há uns, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio, na Spark fizemos um call for action para os portugueses extraordinários espalhados pelo mundo. Uhum. E foi mesmo um vídeo nas redes. E a ideia foi, olha, nós temos o bootcamp, já está em imensas geografias, queremos continuar a capilarizar o programa, se és português e porventura tens ligações com academias por esse mundo fora, os nossos contactos são esses, estes, fala
connosco.
Diz alguma
coisa, junta-te a nós. Imensa gente
devolveu feedback. Nós fizemos o bootcamp há 2 semanas em Xangai, uhum, a 3ª edição, precisamente resultado desse call for action. Portanto, os portugueses querem mesmo envolver-se.
Mas repara, uma vez mais, e é por isso que trabalhar na indústria da tecnologia, que não foi onde eu comecei, estava-te a contar há bocadinho, portanto, eu acabo a engenharia química genética e começo a trabalhar, o meu primeiro emprego foi analista financeira numa empresa chamada Procter & Gamble.
Ok, tiveste uma boa escola.
E, portanto, eu tive 15 anos na Procter e depois mudei para a Microsoft. Uma excelente escola, sem dúvida. E onde, na verdade, foi um bocadinho a curiosidade do, mas de repente estão-me a convidar para eu ser analista financeira, eu nem um T sei fazer, porque eu sou de engenharia genética, não percebo nada disto. Foi um bocadinho a curiosidade do, mas deixa cá experimentar, afinal, o que é que isto pode ser, se alguém está a apostar em mim, se calhar há alguma coisa que eu devia ir experimentar. E acabei por ficar 15 anos, fiz um bocadinho de tudo por ali, fiz finanças primeiro, fiz marketing, fiz vendas, fiz um bocadinho de tudo, até que surgiu o convite da Microsoft. Portanto, eu vinha do mundo B2C e é uma coisa de que eu gosto.
O que é que te move? O moveu ir para a Microsoft?
Ainda não era. O que me moveu ir para a Microsoft foi um bocadinho, se quiseres, a mesma sensação que eu tive quando me convidaram para ser analista financeira na Procter, que foi ou eles estão loucos ou está aqui qualquer coisa que eu se calhar devia ir espreitar. Porque de facto é uma indústria completamente diferente, da qual eu não tinha background, nem de formação, nem de experiência. Depois é um negócio que na altura estava muito mais para empresas, portanto era de um modelo B2C para um modelo muito B2B, mais de B2B. Mas acho que o que me apaixona na indústria da tecnologia é que de facto a tecnologia muda o mundo. E foi uma das coisas que me fez equacionar, de facto, a mudança, foi ser uma indústria diferente, ser um modelo de negócio novo, mas uma indústria em que eu acredito que, de facto, aquilo que tu fazes todos os dias tem impacto. Quando tu virares, quando fechares a porta, quando eu fechar a porta e olhar para trás, há coisas que eu vou poder dizer, isto não tinha acontecido se eu não tivesse passado por aqui, e é o trabalho que faço com esta equipa todos os dias, que, de facto, muda o mundo. E uma das coisas que a tecnologia hoje está a trazer é esta aproximação das pessoas, que é fantástica. Tu estavas a descrever, nós lançámos isto nas redes e imediatamente tivemos uma série de suporte. A tecnologia hoje é um enabler da tua criatividade, do teu talento, da tua vontade. Portanto, eu desafio muito os jovens em Portugal que talento nós temos, às vezes só pensamos pequeno. Só precisamos ter vontade.
Mas também agora tem aqui um ponto de vista curioso e paradoxal, porque eu próprio fui passando por várias fases ao longo da vida e acho que cheguei a uma altura muito estoica da minha vida e estou a tentar praticar uma coisa quase, se quiseres, dos cânones de Marco Aurélio, sabes? Uhum. E, portanto, a ideia de os objetivos, ao contrário do que comumente dizemos, os objetivos não devem ser enormes, mas sim 4 P's, ou seja, eles devem ser poucos, pequenos, possíveis e progressivos. Uhum. Ou seja, porque se por oposição a serem poucos forem muitos, gera paralysis by analysis, não sabemos para onde nos virar.
É verdade.
Se de facto forem demasiado grandes, nós não temos sequer o necessário para começá-los e então ficamos logo frustrados. Depois sabemos que poucas coisas mobilizam tanto uma equipa ou uma pessoa como um achievement, da natureza for. E depois, de facto, a progressão é exatamente isto. É sobre, depois de fazermos uma montanha a 6 mil, fazemos a 7, depois a 7 fazemos a 7,5, depois a 8, depois vamos ao Everest. Isto colide com essa tua ideia ou isto já per se é pensar muito grande? Porque isto conduz a resultados.
Claramente, claro, não tenho a mínima dúvida.
Onde é que tu te moves?
Eu acho que hoje em dia, pelo menos aquilo em que eu acredito e aquilo que vejo cada vez mais, inclusive, se quiseres, também nesta nova geração que está a começar a colaborar connosco. Primeiro, eu acho que é muito difícil as pessoas mobilizarem-se sem um propósito. E, portanto, para mim é uma das coisas mais importantes quando chego a uma organização, desde sempre na minha carreira, é pensar um bocadinho o que é o nosso propósito. Estamos aqui para... Qual é a nossa visão? O que é que queremos? Qual é o objetivo que nos propomos a alcançar? E as pessoas vão contigo se de facto estiverem contigo nesse propósito. E isso é muito importante para depois trazer essas pequenas coisas que todas juntas fazem a diferença. Mas ter a noção dessa direção, dessa visão, seja ela um sonho muito longínquo ou algo que começas a poder materializar, é aquilo que, na verdade, a mim me move e que eu acredito que melhor move as equipas. Agora, isso depois precisa de um nível de energia por trás, que muitas vezes vem das pequenas conquistas.
E tu és uma pessoa muito enérgica, não é? E pelo que me falaram sobre
energia.
Ti... Não acho que isto seja alguma, acho que seja muita. E acho que és uma pessoa muito empática e que autonomiza muitas pessoas, não é? Ou seja, pelo que me disseram, és o tipo de líder que... mais do que ser prescritiva e dizer às pessoas exatamente o que elas têm que fazer, gostas de perguntar às pessoas o que é que elas acham que deve ser feito, como deve ser feito, com que tipo de resultados ou de caminhos ou de percursos.
Há este duas é razões perfil? Pelas quais esse é o meu perfil e há duas principais razões pelas quais essa é a forma como eu estou melhor, se quiseres. Primeiro, eu gosto de equipas diversas em todas as formas, portanto, diversas de background, diversas de género, diversas de faixa etária, diversas de pensamento, porque as equipas diversas criam soluções muito mais inovadoras. Quando tu tens pensamentos muito similares, dificilmente crias disrupção na solução. E hoje em dia o mundo cria breakthrough quando tu tens alguma disrupção. Talvez nos teus 4Ps, aquele que eu complementaria é o progressivo. O progressivo precisa primeiro de descontinuidade e depois chega à descontinuidade na progressão.
Concordo.
Mas o descontínuo é o que nos faz pensar diferente. Portanto, quando nós nos propomos alguma coisa que parece inalcançável, é quando na verdade procuramos soluções que não são incrementais, são soluções disruptivas. São novas abordagens, às vezes até a problemas já existentes.
Problemas clássicos, sim.
Mas é isso que nos faz criar inovação. É isso que nos faz criar novos modelos de negócio, novas abordagens ao mercado ou mesmo novos produtos.
Isso é o que vocês têm vindo a fazer há muito tempo, não é? Estavas a falar do propósito e eu não deixava de me lembrar. Há um documentário que se chama The Pirates of Silicon Valley, uma coisa assim do género. Em cada altura aparece o Gates a dizer que a grande missão ou o grande sonho era colocar um PC
em cada
secretária worldwide, no mundo inteiro.
Sounds hoje, impossible.
Parecia na altura, há 30 ou 40 anos atrás, mas depois há vários PCs em cada secretária, na verdade, ainda por cima ainda há mais telefones.
Portanto, há 30 anos e hoje em dia tu já não contas os dispositivos, aliás, só já lhes chamamos formas, chamamos-lhe edge hoje em dia, porque é aquilo que te rodeia. Hoje todas as coisas podem, na verdade, ter algum formato de computação e tecnologia, é quase omnipresente. Depois, por isso é que eu acho que há uma parte dessa... tecnologia toda que nos rodeia, que depois requer, e nós continuamos a acreditar na Microsoft que isso é uma condição sine qua non, que és tu o utilizador que decide se queres a tecnologia in ou se queres a tecnologia out. Porque ela está aqui como enabler, como facilitador, mas é isso.
Mas também te preocupa.
É um acrescento ao engenho do homem, se quiseres.
Tal e qual, indiscutível, e está-nos a transformar em, de certa forma, criaturas absolutamente biónicas, não é? O Harari diz-nos uma coisa muito curiosa, que é as coisas mais interessantes que vão acontecer no desporto não é nos Jogos Olímpicos, é nos Jogos Paralímpicos. Portanto, expect great things from Paralympics. Mas ao bocado falavas de redes também e do empowerment que a tecnologia dá a isto. Mas ao mesmo tempo também nós estamos a começar a, por exemplo, eu não sei em profundidade qual é o teu tipo de comportamento individual, Paula, online, portanto, seja Instagram, Snapchat, Facebook, LinkedIn, o que for. Mas, por exemplo, nós também vemos que o online, eu já não estou nas redes, estou presente, mas não uso no telefone, não tenho apps, apaguei tudo, mas o online também está, por virtude dessa aproximação e com estas camadas mais jovens, o online também está a baralhar um bocado as pessoas. Parece que, não sei se é, está a tornar as pessoas mais coléricas ou, por oposição, as pessoas coléricas estão a ficar no online e as pessoas, de certa forma, até mais responsáveis ou que estão bem, não se envolvem no online, naquele tipo de discussões constantes e permanentes em que se queima em haste pública uma quantidade enorme de pessoas por deslizes pequenos.
Preocupa-te isso? Mas, na verdade, não é muito diferente daquilo que eram comportamentos que outras gerações já tinham quando não era online, mas era quando nós pegávamos no megafone e fazíamos determinado tipo de statements em público num comício ou fazíamos a nossa conversa de café com os nossos amigos. E qual é o nível de intervenção pública que queres ter? Para mim há apenas uma transposição desse mundo do offline para o online. No outro dia falávamos sobre o facto de hoje em dia a disponibilização online de uma série de conteúdos para os miúdos de determinadas faixas etárias. Eu não sei o vosso caso, mas eu li muitos livros às escondidas dos meus pais. Eram na mesma conteúdos proibidos para a nossa faixa etária e que nós não deixávamos de ler, não deixávamos de consumir esses conteúdos. O mundo é a mesma coisa, a disponibilização não é, a capacidade de cobertura também não, e por isso é que dizer-te que um dos trabalhos que nós levamos muito a sério na Microsoft é de facto como é que tu também ensinas as pessoas a usar a tecnologia ao serviço daquilo que de facto deve ser utilizado. Isso é muito importante.
É crítico, porque crítico. Eu concordo em absoluto com uma ideia que tu estás a apresentar aí, que é o online não está a criar comportamentos, está a pegar em comportamentos que o Sapiens transporta dentro de si há séculos, não é? Tipo, há 500 anos atrás ali, naquela praça de Terreiro do Passo, havia atos de fé. Agora está-lhe a dar novos atos de fé, ou seja, o online não acredito que esteja a tornar as pessoas mais coléricas ou furiosas ou intempestivas, não, simplesmente está a dar um palco. Mas ao mesmo tempo, imagina, o Jonathan Haidt, por exemplo, e é um investigador bastante rigoroso, na sua última obra mostra-nos que o suicídio no Norte América entre meninas dos 18 e os 15 anos, e a ti como mãe, isto, a qualquer pessoa, mas se calhar a uma mulher que é mãe de três mulheres, isto deve ser, digo eu, mais sensível do que eu. Para mim é um bocado ainda mais abstrato, é uma análise social, mas dos 12 aos 15 anos, a percentagem de suicídio no Norte América entre meninas aumenta 75%. Então o Jonathan Haidt está a criar um movimento que pressupõe que as redes sociais não possam ser usadas por jovens com menos de 16 anos. E em parte vai bater exatamente naquilo que tu estás a dizer, que é a educação das pessoas para o digital.
E a escola não deixa de ser o seu papel, ou seja, há de facto, e se calhar hoje é mais premente, mais cedo, se quiseres, uma série de necessidades de educação que vão também àquilo que são as regras do digital como estar no digital e a importância literacia, que isso tem na literacia digital.
Vocês estão a trabalhar a isso?
Nós trabalhamos imenso nessa área, trabalhamos muito com as escolas, trabalhamos desde muito cedo, porque sim, a capacidade de acesso e de cobertura que tem o online, essa sim tem um impacto muito maior hoje do que tinha o mundo no passado. Os pais continuam a ter a possibilidade de fazer controle parental, naquilo que é o acesso à tecnologia por parte dos seus filhos. Tu disponibilizas ou não um dispositivo e um acesso de dados aos teus filhos quando tu o entendes. Portanto, há um momento que é uma decisão nossa de quando queremos expor a determinadas coisas às crianças ou, se quiseres, uma população idosa que é hoje também muito vulnerável neste tipo de movimentos, quer de menos boa informação, quer mesmo até de burla ou mesmo de crime. Portanto, há uma necessidade de trazer a literacia digital para outro nível na sociedade hoje que permita a todos, de facto, tirarmos partido daquilo que a tecnologia nos traz de muito bom.
Será que as pessoas, na tua opinião, já estão consciencializadas? Eu, na passada semana, estava a ter uma conversa com um amigo e estava-lhes a dizer que parece-me que mais cedo ou mais tarde, eu não sei se este termo existe, também não quero reclamar todo o mérito por ele, mas foi uma expressão que surgiu durante a conversa. Eu estava-lhe a dizer que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que começar a falar muito de dieta digital. Porque parece-me que as pessoas beneficiariam imenso se chegasse uma altura do dia delas e que pusessem simplesmente o telefone on hold, que é uma coisa que, por exemplo, uma colega tua, a Wanda, me contou que tu fazes, que é, no fim de semana, tu levas o trabalho incrivelmente a sério durante a semana, from zero to 100, e depois chegas ao fim de semana, estás contigo e com a tua família, e, portanto, que os teus colaboradores compreendem, que respeitam e que tu própria promoves esse tipo de comportamento junto das pessoas. Mas será que as pessoas já estão conscientes deste conceito de pelo menos termos uma dieta digital, de se calhar depois de um dia intenso de trabalho, mais importante do que ir para casa e sentar-te a ver Netflix até às tantas da noite e a ver séries ininterruptamente, para se calhar ler um livro era mais saudável, sentar-te no jardim cá fora a ouvir um pássaro era mais saudável, parar para não pensar. A malta diz que às vezes temos que parar para pensar. Eu acho que é o oposto, as pessoas iam parar era para não pensar. Desliga um bocado, shutdown. O que é que tu achas sobre isto?
Eu acho que é muito importante que todos esses temas sejam de facto abordados. Nós estamos a formar a próxima geração. A maior parte de nós viveu uma parte da vida analógica e agora uma parte da vida digital em que já somos adultos. E, portanto, já temos mais noção de escolha do que uma geração em que eles não entendem porque é que uma coisa não é touch e não entendem porque é que não há Wi-Fi, não é? Porque é que eu não tenho rede, porque é que eu não tenho dados, porque já não faz sentido naquilo que é o imaginário que têm do mundo, porque foi assim que viveram toda a vida. E por isso é que é tão importante trazer esses temas desde muito cedo, nomeadamente na escola e em casa e no círculo de amigos, sobre como são também as regras. Nós aprendíamos regras cívicas e hoje em dia há que aprender as regras cívicas digitais. Porque situações como bullying, por exemplo, que hoje acontecem no mundo digital e que são tão ou mais violentas do que as que aconteciam no mundo físico. E portanto, como é que se preparam também as pessoas para essa realidade? E por isso é que eu acredito que é de pequenino que nós temos que começar a pôr todas essas, na verdade, todos estes conceitos têm que viver. E vai parte da dieta ou não dieta, acho que depois é uma escolha. Acima de tudo, eu acredito que é sempre uma escolha que depois tu fazes de como queres estar. A minha escolha é essa, eu tenho normalmente o telefone no silêncio, se estou numa reunião, viro o telefone ao contrário para as notificações não criarem disturbing, porque elas todos estão presentes a todo momento se tu deixares que estejam. Portanto, it's up to us se queremos deixar que a interferência seja maior ou que seja menor. Eu sei que sou a melhor profissional porque sou mãe de três filhas, também sei que sou a melhor mãe porque sou muito feliz com a minha carreira profissional. Eu não teria o mesmo equilíbrio como pessoa, eu não seria tão feliz como sou se não tivesse as duas coisas com esta intensidade. Esse é o meu equilíbrio.
Sabes que outras mulheres me disseram isso? Já outras mulheres me disseram que a partir do momento em que tiveram filhos, ou mais filhos, que se tornaram incrivelmente melhores a trabalhar, porque sabem que têm depois um conjunto de responsabilidades àquela hora, e então são muito mais pragmáticas, muito mais inteligentes no trabalho, gerem muito melhor as prioridades, para depois poderem conseguir...
Não é, uma vez mais, não é um por menor a logística de gerir, enfim, um portfólio de três filhas junto com uma organização que hoje tem 600 pessoas em Portugal, com responsabilidade grande, porque o negócio e a tecnologia que muda o mundo, e eu acredito mesmo que também estamos a ajudar empresas e pessoas em Portugal, também traz imensa responsabilidade.
Pois deve trazer, não é? E depois, ainda por cima, muitos dos temas com que vocês tratam, sei lá, cloud, para o big banking, para o big retail, oil and gas, e para as grandes operações energéticas e tudo mais, agora passarem dos clássicos servidores e deixarem de ter administradores de sistemas e passarem a ter DevOps e sistemas na cloud e tudo mais, isto deve ser uma coisa... Meu Deus, o que é que nos está a acontecer, não é? E depois os ciclos. Se antes nós tínhamos uma década para fazer as coisas, agora temos 10 meses, não é? Tipo,
esse é o maior desafio, não é? Acho que esse é o maior desafio de nós todos. Porque aquilo que nós... A verdade é que a velocidade a que as coisas acontecem vai ser muito diferente, já está a ser. Muito diferente do que foi no passado. Eu acho que isso traz uma preocupação nas organizações relativamente às pessoas. Eu costumo dizer, a tecnologia está pronta, e está mesmo, acreditem em mim, nós temos tudo pronto. O que vai fazer a diferença é a velocidade com que essa tecnologia vai ser adotada para, na verdade, transformar negócios. E essa transformação vai ter que trazer transformações culturais e transformações nas pessoas. Os planos de requalificação e, se quiseres, até os planos culturais dentro das organizações têm que estar na ordem do dia, porque para essa transformação acontecer nas organizações tem que haver uma vontade de requalificar as pessoas que lá estão, de ensinar as pessoas como é que esta tecnologia se utiliza para, muitas vezes, libertar mais tempo, outras vezes para criar um melhor produto e um melhor serviço para o cliente final, para fazer crescer negócio, porque é assim que vai vir a diferenciação e, portanto, é assim que se vai ser mais competitivo no mercado. Mas isso significa que todos temos que mudar um bocadinho o espírito para, se quiseres, e nós usamos muito esse termo internamente, do know it all para learn it all. Portanto, ter um bocadinho esta noção de que eu vou ter que ter esta plasticidade o resto da minha vida, porque o que eu sei hoje é obsoleto amanhã. E é mesmo verdade para nós todos.
Mas isso é um bocado alarmante, não é? A ideia de termos que estar de 5 em 5 anos a mudar de carreira ou a pensar em mudar de carreira, o Harari fala bastante sobre isso também, e é aqui uma dificuldade muito grande, porque os ritmos de aprendizagem, a quantidade de aprendizagem e sobretudo o sentido e a textura da aprendizagem mudam dramaticamente. Eu acho que aí, e se calhar também tocávamos um bocado num tema que estávamos a discutir no início, se calhar aí podemos eventualmente entrar até naquilo que pode ser um ativo nativo dos portugueses. Como tu sabes, nós... Eu, ao contrário do que as pessoas acham... Ou melhor, a leitura que as pessoas fazem da história de Portugal é muito diferente daquilo que é a história de Portugal.
Porque é verdade.
Se tu fores mesmo a ler, percebes que, na verdade, o grande herói não é o Infante, é Dom João II, que no limite Dom João II não é um expansionista que acordou um dia com vocação para o mar, mas foi um ótimo engenheiro, um ótimo resolvedor de problemas, era a única porta que estava aberta.
Exatamente.
Porque havia ingleses, havia espanhóis, havia mouros, ou se quisermos, muçulmanos em baixo, portanto o mar era o único sítio onde não havia concorrentes diretos. Eu acho que Dom João II foi um grande engenheiro. Mas uma coisa que está identificada, e nós vimos isto nas caravelas ou nas armadas da Flandres, de Inglaterra, mesmo nas de Espanha, havia tipicamente portugueses a bordo. E estes portugueses eram considerados os homens do imprevisto. E nós em Portugal dizemos sempre, até às vezes com algum desdém sobre nós próprios, que nós não somos bons a planear, nós somos as pessoas do desenrascanço. Não é? Só que hoje, terminologicamente, a palavra desenrascanço substitui-se
por... Ganhou conotação.
E agora chama-se agilidade, não é? Tipo, o desenrascanço já não se chama desenrascanço, chama-se agilidade, e parece que todo mundo quer aquilo que nós fazemos há 500 ou 600 anos nativamente, não é?
Mas eu ia dizer que, quando tu me perguntas isso, não é assustador termos que todos os 5 anos mudar e... Eu até acho que para nós é talvez menos assustador, porque nós sempre fomos muito bons na capacidade de experimentar, de testar, faz parte do nosso DNA cultural, experimentar coisas novas, nós portugueses, experimentar coisas novas, nós temos dos ritmos de adoção de coisas novas sempre mais rápidos da Europa.
Em tecnologias emergentes, por exemplo.
Sim. Depois o nível com que conseguimos pôr intensidade nessa adoção varia, dependendo daquilo que também são os ciclos económicos que o país tem, claro, que o país tem passado, não é? Porque depois há a parte da adoção dessa vontade que requer alguma capacidade de investimento, que não temos tido sempre igual ao longo das várias décadas. Mas faz parte da nossa forma de estar. E eu acho que hoje em dia, de facto, isso é uma vantagem que nós temos, porque temos talento, porque temos pessoas com muita boa formação, portanto já não é só inspiração e visão, já há muito disto que vem de conhecimento de facto, que quando aliado a essa capacidade, essa competência de criar rapidamente novas soluções, a que no passado se conotava nem sempre positivamente como desenrascar, mas que hoje em dia no mundo dos negócios e isso adaptado àquilo que são as empresas, é de facto uma mais-valia em termos da capacidade de rapidamente criar novas soluções para novos problemas.
Parece que nós já sabemos nativamente fazer testes AB, não é? O A/B testing em Portugal é nativo, lá está, parece-me que as pessoas estão muito consciencializadas.
E eu acho que talvez seja uma das competências mais importantes de todas as organizações criarem dentro, é como é que criam esses fóruns em que essa inovação e essa capacidade de testar, arriscar, esteja de facto presente. Porque é quando tu testas, e às vezes te enganas e testas 10 vezes e erras 9, obviamente com risco aferido e com risco calculado, mas é daí que vêm as novas experiências, é daí que vem a nova forma de fazer coisas. E o que nós temos é, falo por nós, a Microsoft, temos um potencial imenso de crescimento à nossa frente, não podemos usar as receitas do passado, porque nós no passado vendíamos licenças de software e hoje em dia vendemos serviços de tecnologia, então, e fazer uma coisa e fazer outra são completamente diferentes, e evangelizar para a cloud é completamente diferente.
Como é que tu consegues mover um ecossistema enorme, gigante, worldwide, de um conjunto de pessoas que estão habituadas a vender licenças, não é? E estão habituadas a começar o ano com já uma adjudicação, ou se quiseres, uma faturação prevista grande, porque as licenças estão ali e vão estar ali, portanto tens aquele pinga-pinga constante e permanente. Como é que tu mudas o mindset de uma organização tão grande? E se calhar também, como é que o que é que tu aprendeste com o Satya Nadella e a forma como ele entrou na organização e que tipo de líder é que ele se tem vindo a inscrever ser?
Eu acho que uma das coisas que para mim foi muito inspiradora é, na verdade, nós ganhámos um novo CEO, mas que é uma pessoa que estava há 20 anos na Microsoft. Portanto, há aqui uma herança que não é dismissed, que não é esquecida, mas é ao contrário, é fazer crescer uma nova missão em cima daquilo que são os alicerces e o DNA que já tínhamos como empresa. E eu acho que o Satya trouxe isso muito bem. Portanto, primeiro refocámos naquilo que nós realmente somos, e o que nós somos é uma empresa que faz muito bem tecnologia, somos uma empresa de engenharia que faz tecnologia, e voltámos um bocadinho ao core, e portanto pusemos de facto muito foco em garantir que temos tecnologia leading edge e que dá resposta àquilo que são os desafios das empresas de hoje em dia, e a seguir mudar um bocadinho grande a cultura das pessoas dentro da organização também, para nos transformarmos nisso, numa empresa que hoje presta muito mais serviço e está a democratizar a tecnologia. Que no passado o ideal era um PC em cada casa, e hoje o que nós dizemos é, e em inglês a nossa missão diz, empower every organization and every person in the planet to do more. Empower é uma palavra bastante forte. Em português, capacitar não diz o que diz empower. Empower é dar-te tudo aquilo que tu precisas para estares no teu melhor, para fazeres acontecer. Seja uma organização, seja uma pessoa, em todo o planeta. Isto traz a mesma responsabilidade de democratização que tinha um PC em cada casa, porque é isso que nós somos. Nós somos, na essência, uma empresa que desenvolve o core da tecnologia para depois um ecossistema de parceiros grande. Em Portugal nós temos mais de 3.500 empresas portuguesas que desenvolvem e vendem serviços em cima da tecnologia Microsoft. Isto é uma enorme responsabilidade, porque isto são muitas empresas, muitas famílias, muita gente que está, na verdade, a acrescentar valor, desenvolvendo com o seu talento e com as suas ideias em cima do nosso core.
Mas isto implica uma mudança muito grande, porque de facto uma coisa é vender produto,
outra coisa é vender serviço.
A venda consultiva é radicalmente diferente, porque tu tens que ser muito empático, tens que ser muito genuíno, tens que desenhar para o longo prazo, tens que conquistar a confiança das pessoas, tens que dizer o que fazes e depois aconteça o que acontecer, no matter what, fazer aquilo que disseste, be there, aparecer, show up, dress up, make it good, e portanto...
And sometimes it doesn't work, it doesn't work. You need to show up the same.
E as pessoas tipicamente até não se vão lembrar do erro, mas sim da forma como o erro foi resolvido. Claro. Tipicamente é o que fica para a história, claro. Não é? E é isso que aproxima homens e mulheres. É, olha, vocês tiveram mal, mas depois, epá, muitos parabéns porque estiveram comigo, ajudaram-me.
É a consistência. Hoje o negócio, e acima de tudo um negócio de fornecimento de um serviço, é um negócio de confiança. Em que se tu tens, de facto... estás a entregar o valor ao cliente, o cliente te recompensa estando contigo e fidelizando contigo e crescendo contigo, e na verdade passa de uma relação de cliente-fornecedor para uma relação de parceria. E no core está uma relação de confiança.
Vocês trabalham mais com o cliente final ou com esses parceiros implementadores que chegam ao cliente final?
Nós trabalhamos com ambos.
Com ambos.
Portanto, temos com ambos.
Ou seja, tu sentes duplamente a responsabilidade de quem tem que dar a cara a um conselho de administração por alguma coisa que correu bem ou não correu bem, mas ao mesmo tempo ajudar quem, por sua vez, como tu, tem que dar a cara. E, portanto, quando essas organizações cometem erros, isso aumenta ainda mais precisamente a responsabilidade que estavas a falar.
Portanto, o que é que está no core daquilo que nós também fazemos? Planos de formação muito sérios com os nossos parceiros e planos de certificação com os nossos parceiros, porque, por isso, porque nós temos a responsabilidade de assegurar que quem depois está a prestar um serviço o faz com o nível de qualidade que o cliente do outro lado está à espera. Portanto, é nossa responsabilidade assegurar que criamos as condições de formação e de certificação de quem depois vai entregar. A mesma coisa para as nossas pessoas. Nós estamos, neste momento, com uma plataforma de learning para todos os nossos empregados, que, na verdade, é disponibilizar plataformas de e-learning com conteúdos mais e menos especializados, para garantirmos que todos os nossos empregados estão capazes de facto, ter as conversas mais técnicas que é preciso ter, as conversas mais consultivas que é preciso ter, mas, acima de tudo, para servir o cliente e o parceiro, como nós acreditamos que um negócio, que é, acima de tudo, um negócio de serviço, tem que ter. Mas isso era o que eu te dizia há pouco, põe na organização a responsabilidade de assegurar que cria as condições para que as suas pessoas possam fazer essa mudança e essa transformação. Eu própria fiz 3 certificações agora nos últimos 3 meses sobre as nossas tecnologias de cloud. Portanto, é transversal a toda a organização. Esta noção de que a aprendizagem é contínua e de que temos que estar sempre...
E vocês também estão a colocar essas soluções ou esses serviços, ou esses conteúdos de e-learning junto do cliente final, neste caso?
Nós temos, inclusive, ainda mais do cliente final público. Portanto, nós criámos, há relativamente pouco tempo, Microsoft Learn. Qualquer pessoa pode aceder. Há uma série de conteúdos que são conteúdos gratuitos de formação sobre estas novas tendências e estas novas tecnologias de CRMs, de Data Science, de Azure, de Cloud, portanto, todas estas novas tecnologias, os conceitos básicos, nós temos inclusive disponíveis para vocês os dois, se quiserem ir consumi-los. Demos também um passo importante, criámos em conjunto com o INSEAD o que nós chamamos a AI School, e que é, se quiseres, os fundamentos daquilo que devem ser hoje as preocupações sobre inteligência artificial, já numa ótica de gestão e numa ótica de quem hoje é líder numa organização. E também são uma série de conteúdos que criámos em conjunto com o INSEAD e que disponibilizámos. E, portanto, hoje em dia, a democratização desse saber é fundamental para levar à boa utilização da tecnologia. Nós acreditamos que ela serve para mudar o mundo, para um mundo melhor.
Para um mundo melhor, mas agora estás num sítio que deve ser muito delicado para ti estar, que é ser CEO do Microsoft Portugal. Falar de inteligência artificial, porque a inteligência artificial é uma coisa que te mede a longo prazo, te provoca admiração e uau, que mundo novo e admirável, ou és mais, se quiseres, não é a questão de ser pessimista ou otimista, mas se calhar ser realista, e se calhar juntas-te mais a este lado da conversa, onde se metem outros como o Pinker, o Harris, o Elon Musk e outros que tal, que estão a pensar seriamente que a inteligência artificial muito em breve nos sai das mãos. Não é melhor nem é pior, mas simplesmente vai ser não controlada pelo sapiens. E que pode ter aqui um conjunto de influências até bastante difíceis e perversas na forma como nós pensamos a vida, inclusivamente a própria biologia, não é? Porque se tu pensares na inteligência artificial aliada à genética e a forma como muito em breve nós podemos estar a editar genes e a fazer seleção natural de próprio gene, e isto, como é que tu estás a sentir?
Portanto, isto é genética.
Então estás a acompanhar o CRISPR, aquilo que o CRISPR está a fazer, o CRISPR é um Photoshop para genética, e portanto aquilo que aconteceu há pouco tempo atrás, daquele chinês que publicou aquela investigação, os embriões criados que eram menos responsivos ao vírus da HIV, e há pouco tempo atrás o David Sinclair estava a explicar que neste momento faz-se isso e muitíssimo mais. E depois pode ser uma corrida ao fundo, porque na China está-se a fazer, os Estados Unidos ou na Europa determina-se que nós somos amplamente regulados, muito mais com qualquer parte do mundo, nós não fazemos, mas depois quando a China está a fazer e tu começas a ver miúdos de 4, 5 anos que ganham todas as Olimpíadas de xadrez e escrevem música como Mozart e pintam como Picasso, se calhar vamos ficar todos muito preocupados. O que é que vai acontecer aqui? Os chineses são incrivelmente inteligentes ou não?
Eu gosto de acreditar que a humanidade, isso é aquilo que só nós temos, a capacidade de reequilibrarmos aquilo que tendencialmente se poderia desequilibrar. Eu acredito nisso, Acho que se nós uma vez mais recuarmos na história, não houve nenhuma disrupção tecnológica que não houvesse, em algum momento, uma menos boa utilização de.
Mas não é comparável agora, não é?
E não houvesse um momento de...
Vê o social crédito na China. É, vai, isto é uma coisa muito difícil para aceitar aquilo que está acontecendo na China, não é? E não é uma experiência, não é um laboratório. It's happening right now, não é?
Uhum.
Compras coisas com demasiado açúcar, 10 pontos. Vais ver uma exposição de arte de um pintor homossexual, 10 pontos. O teu pai ou a tua mãe dizem coisas nocivas.
Estamos
online.
Outra vez no offline e o online. Eu não tenho a certeza se são novos comportamentos. Ou se
não, não, mas eu estou a falar é da forma como o governo,
existe...
alavancado em cima da inteligência,
claro,
artificial,
agora,
está a monitorizar...
a capacidade de ir mais longe naquilo que, de qualquer modo, já eram realidades.
Mas é que tu agora que... tu tens... Tu agora na China tens um sistema que garante e que faz com que determinados cidadãos, a partir do momento em que têm um score a partir de 600, penso eu, ou 500, não possam estudar em determinadas universidades, não podem ter acesso a cuidados de saúde, não podem ter seguros de saúde, não podem consumir tecnologia da tua,
mas,
não podem comprar voos.
Mas a discriminação entre pessoas... por este ou aquele motivo, não é uma coisa nova no mundo.
Sim, mas, Paula, aquilo que eu como é uma coisa que fica praticamente comigo.
Agora, era
ninguém
isso que
sabe
dizer.
Quanto açúcar é que,
era isso que eu
tem
por
a comida
que
eu compro
todos...
no hipermercado, ou álcool, ou tabaco,
uhum.
ou onde é que eu ando.
Por isso é que eu acho que nós todos temos que estar integrados e ativos quando esse momento chega e esse papel nos é proposto, de não ficarmos silenciosos quando podemos agir perante determinadas situações.
Mas aí é que vocês são importantes, porque a mim não me parece que as pessoas tenham o grau de conhecimento que é necessário de todo para tomar decisões informadas sobre a inteligência artificial
então,
e sobre a
genética. Então, nós Microsoft acreditamos, e é isso que temos estado ativamente a trabalhar, que, primeiro, cabe à indústria, e nós temos tido aí um papel também, clarificar quais são os princípios éticos, se quiseres até morais, de desenvolvimento de determinadas tecnologias e vamos ter que ser nós, porque a regulação não vai chegar a tempo.
É lenta,
quando a regulação
muito
chegar,
lenta.
Tudo isto já
é quando
aconteceu.
Quando é certo,
não é?
Claramente.
Portanto, levar a que todas estas discussões aconteçam nos mesmos palcos em que, se quiseres, havia discussões mais geopolíticas ou mais políticas ou de guerra física no passado e que hoje têm que ser abordadas com a mesma intensidade e a mesma preocupação, estas questões da ética digital. E não são, uma vez mais, um detalhe. São muito relevantes. Nós temos-las hoje naquilo que é, enquanto Microsoft, o core daquilo que desenvolvemos mesmo enquanto produto e engenharia. Portanto, nós temos tudo aquilo que fazemos enquanto peças de inteligência artificial que pomos disponíveis nos nossos serviços obedecem a uma série de regras de segurança, privacidade, não discriminação, transparência do algoritmo, que asseguram que a boa utilização dentro daquilo que são os parâmetros que nós pré-definimos. Temos inclusive um conselho de ética dentro da Microsoft a nível corporativo que olha para validar se os princípios estão de facto a ser cumpridos e nós acreditamos que isto é um movimento que tem que ser um movimento da indústria e que tem que ser um movimento da indústria junto com reguladores, junto com governos, junto com quem hoje está de facto a desenhar o que é o mundo da amanhã.
Mas isso toca no teu ponto.
Nós não temos um papel passivo, se quiseres, aí, enquanto empresa, e propusemos uma série de atividades e ações e iniciativas mais cívicas para quem connosco queira subscrever esse tipo de necessidade e esse tipo de movimento. Por isso é que eu digo que alguns desses comportamentos não são novos. A forma como estão a ser implementados, sim. A forma como estão a ser executados, sim. A nós cabe-nos ter um papel ativo. Eu já subscrevi várias dessas moções que asseguram que há, de facto, um movimento no sentido de trazer todos os dias a ética, porque no fim do dia é isso que nos diferencia a nós, ser humano, sempre.
É porque aqui o tema vai ser, tu vais conseguir colocar uma direção no desenvolvimento da tecnologia em função da regulação. Mas se tu vises aquilo aquela que foi a interação de Zuckerberg no Senado norte-americano, epá, tu percebes uma de duas coisas. Primeiro, aquele senhor foi muito bem trabalhado para estar ali sentado e depois as outras pessoas com quem ele está a conversar não estão remotamente preparadas nem sequer para estar ali sentadas, quanto mais conversar com um homem. Essa é que é a verdade. Para além de ele ser incrivelmente mais inteligente, pelo menos aparentemente, qualquer uma delas, elas não estão minimamente capacitadas para ter aquela conversa. Uhum. Há ali pessoas que fazem perguntas, não sei, ludicrous, totalmente ridículas. Uhum. Aquilo é gente que não sabe do que está a falar. E, portanto, até que ponto é que nós podemos confiar exclusivamente? Porque o teu argumento é humanista e é bonito o argumento dele. E há uma parte enorme de mim e de toda a gente que se calhar quando a conversa se tem, bate aí, que é, eu espero que o Sapiens tome a melhor decisão de todas, não é? Uhum. Que nós sejamos jurisprudentes para, perante o perigo, consigamos dar um passo atrás e dizer, uhum, não, não queremos isto. Mas será que basta confiar no bom senso do Sapiens?
Acho que é preciso haver alguns movimentos e a indústria não é um detalhe aqui, porque como
não
eu
é
dizia...
Um detalhe, pois não.
Não, e nós temos tido um papel ativo, continuaremos a tê-lo.
São vocês que estão a fazer a tecnologia.
Continuaremos a tê-lo, porque somos nós que estamos a criá-la. E, portanto, nós temos uma série de fóruns onde estamos juntamente com outras grandes tecnológicas, onde estas questões são discutidas e onde são, se quiseres, encaradas dessa forma, porque é quem está a desenvolver hoje que tem que ter a responsabilidade de o desenvolver com estes princípios. Privacidade, a segurança, a não discriminação individual e a boa utilização da algoritmia e da transparência são fundamentais naquilo que são os princípios de desenho dessas tecnologias para serem postas ao serviço de...
Mas tu lá está, tu não decides em contra-causa, não é? O Popper tinha aquela... Tinha aquela máxima de não procures homens incorruptíveis, procura sim sistemas que sejam avessos à corrupção. Uhum. Ou seja, e o Popper dizia-nos isso, ou seja, o Exato. Sistema não decide em contra-causa. Ou seja, tu és parte, tu és Microsoft, Apple, Amazon, uhum, Facebook, Google, os principais líderes mundiais da produção de tecnologia da inteligência artificial são uma causa interessada, uhum, naquilo que é o output e o desenvolvimento da própria tecnologia, não é? Que é uma, que deve ser para vocês uma situação muito delicada, porque no final do dia todos vocês são pais e são irmãos e
eu
são...
acho que na verdade depois é aí que entra os valores e os propósitos com que tu te identificas ou não. E uma vez mais, no fim do dia, depois cada um de nós, enquanto pessoa, olha para si, para os seus valores e define se, ou decide. Eu costumo dizer isto muitas vezes a quem está a candidatar-se a novos empregos. Há meia dúzia de perguntas que é importante fazer quando tu concorres a uma determinada empresa.
Tal e qual.
Pois ou aquele DNA é o teu, ou não é. E se não for, you better go away
away.
Find a new one. Porque é fundamental esse casamento entre o teu DNA e os teus valores e aqueles da organização que tu vais servir, quanto a mim, são aquilo que depois produzem um profissional de sucesso. Outra coisa não é possível, vai criar tensão e disrupção, águres no tempo, mais tarde ou mais cedo. Portanto, para mim, valores como assegurar a privacidade, a individualidade, o desenvolvimento da tecnologia responsável, o colocar a inteligência artificial ou esta tipologia de tecnologias ao serviço da humanidade, são valores fundamentais para mim enquanto pessoa. E por isso é que me identifico com a empresa que neste momento estou a trabalhar e acredito que, de facto, nós estamos no caminho certo, enquanto Microsoft, de contribuir para que a indústria, os governos e quem tem que, de facto, trazer essa tecnologia para um mundo melhor, está a trabalhar nesse sentido. Agora, nós sabemos que hoje o cibercrime é provavelmente mais rentável do que o narcotráfico.
Provável. Li há pouco tempo sobre isso. E sabes... A mim preocupa-me um bocado porque quando tu somas Boston Dynamics com Social Credit na China, com uma algoritmia inteligente como está a ser desenhada por algumas empresas, isto preocupa-me bastante porque eu ainda não tenho filhos, mas um dia vou ter. E a verdade é, há um tipo que é o Gerard Lanier, que supostamente colabora com a Microsoft, ou enfim, ele lançou um livro recentemente que se chama 10 Reasons Why You Should Quit Your Social Media Accounts Right Now, em que ele explica em detalhe o funcionamento dos algoritmos do Facebook e especificamente do Google. Depois há toda uma quantidade grande de pessoas online que dizem, ah, mas isto é encomendado precisamente pela Microsoft, que ele é colaborador da Microsoft e tudo mais, mas sendo ou não sendo, a verdade é que tanto o Google como o Facebook não vieram desdizer aquilo que ele ali apresenta no livro, porque é rigoroso e ele trabalha lá, ele já fez um exit ao Google há não sei quantos anos atrás. Quando tu lês aquilo, ficas com uma vontade iminente e automática de fazer o que eu fiz, que foi delete my social media accounts right now e apagas as apps. Podes ter, por exemplo, quando eu, por questões profissionais, não posso apagar Facebook ou LinkedIn para já, não apaguei as contas, Mas desliguei as apps do telefone, vou lá o mínimo possível durante a semana e para ver coisas muito concretas, certo, e específicas. Porque é profundamente violento e pervasivo e abusador o que eles estão a fazer com as nossas informações.
Estamos,
não é?
Ao mesmo sítio, que é super importante as pessoas de facto estarem informadas sobre até onde estão a dar permissões e quais é que de facto querem dar.
Mas eu acho que muita gente é simples, é como eu,
dados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados foi isso que procurou trazer, não é? Foi a tua, enquanto indivíduo, és tu que decides onde é que estão os teus dados, o que é que queres fazer com os teus dados, e portanto tu tens o ónus de... Eu penso que há uma educação que é necessário fazer uma vez mais, uma informação que toda a gente deve ter de quando as letras pequeninas e pões o clique e aceito e andamos em frente, a importância que isso tem naquilo que é a cedência desses dados e a privacidade que estás ou não a manter contigo. Nós fazemos uma ação todos os anos com miúdos da escola. Há duas frases que eu costumo utilizar. A primeira é: a password é igual à escova de dentes. Okay. Não se empresta a ninguém e troca-se a cada 2 meses. E normalmente funciona, é uma coisa que eles não se esquecem. É uma das maiores dificuldades que nós temos hoje em dia no combate a cibercrime e aplica-se às crianças e aos adultos. É aquilo que é atacado é a tua identidade. Alguém se apropria daquilo que são as tuas credenciais, daquilo que é a tua password, daquilo que é o teu acesso àquilo que eras tu. E, portanto, faz um impersonate da tua pessoa. Portanto, é super importante que desde muito cedo as pessoas entendam o que é que significa password. É mesmo igual à chave de casa. É mesmo uma coisa como a escova de dentes.
Tal e qual.
Não emprestas a ninguém e trocas a cada 2 meses.
E, sobretudo, numa altura em que tanto do teu tempo é... Ou melhor... Parece-me que à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, aumenta a quantidade de tempo que elas passam online ou que precisam estar online,
portanto,
ou da informação
que
está online,
não é?
Tal e qual.
E portanto estão muito mais vulneráveis.
Mas é inteligente essa ideia de falares com crianças e de lhes explicar isso, porque de facto quem não aprende a escovar os dentes quando é miúdo depois tem muita dificuldade de fazer mais tarde.
É. A segunda que lhes costumo repetir relativamente às redes sociais é: se não imprimires uma t-shirt, não faças o post.
Não coloques online.
Na rede social. Portanto, se tu não usavas uma t-shirt na rua com um determinado statement ou uma determinada fotografia ou uma determinada, então é melhor não fazeres esse post, porque o que tu estás a fazer é equivalente a imprimir uma t-shirt e andar com ela na rua. E eu acho que são estes princípios de...
Vocês fazem isso, ajuda-me a perceber, fazem isso com miúdos do primeiro ciclo?
Fazemos isto nas escolas, todas as faixas etárias.
Ok, e professores também?
E professores também. Aliás, até temos algumas ações em que fazemos a formação dos professores para que eles possam fazer isso nas próprias escolas.
Isso é importante.
E no ano que passou, e também há uma altura do ano em que fazemos isto, inclusive, com a GNR, e portanto tivemos aqui a colaboração da GNR, porque eles têm forças muito capilares no país, não é? E em que eles próprios entregam esses conteúdos no dia da internet segura ou na semana da internet segura, e eles fazem eles próprios essas apresentações nas escolas, como parte do projeto deles, de obviamente de suporte às comunidades. E dá um tempo para cá passámos a fazê-lo também com pais e com algumas comunidades séniores. Porque são estes princípios básicos de como estar na vida digital que são fundamentais para continuarmos a preservar aquilo que são os direitos humanos.
E sobretudo nas escolas. E há bocado estavas a falar, tocaste no tema do bullying. E de antes havia uma particularidade. Eu, por exemplo, estudei muito quando era mais novo, porque era um miúdo para baixo, magrinho, e portanto, ou és o melhor aluno ou vais levar na cara o tempo inteiro, portanto mais vale ser o melhor aluno. Mas a verdade é que o bullying ficava na escola. Não, tu saías às 5 ou às 6 e amanhã, quanto muito, tinhas que lidar com o bullying, até te escondias e tudo mais.
Sim.
Agora não fica, agora o bullying vai contigo literalmente até à cama. Estás ligada no Instagram ou no Snapchat ou no Secret, uma coisa.
Extravasa facilmente o grupo contido da tua turma ou da tua escola, não é? E passa de repente a ser a tua rede, os teus amigos todos, se alguém faz um determinado tipo de ataque público. E portanto, e daí que estás a acontecer taxas de, como tu mencionavas, de suicídio ou mesmo de depressão ou de situações, enfim, mais críticas em adolescentes e em faixas etárias que no passado eram bastante mais protegidas destas situações. Também hoje são as que estão a aprender a viver neste mundo e daí que a formação, a aprendizagem, seja tão importante.
Isto ainda nos chegou às escolas com a definitiva importância. A minha mãe é professora, primeiro ciclo, e a minha irmã pequenina também. Enfim, e há temas recorrentes que nós discutimos lá em casa, a Ritalina nas salas de aula, porque
Exatamente.
Elas têm miúdos a tomar Ritalina, que é um crime perverso, mas este tema do digital é outro.
Uhum.
E, portanto, o tema dos miúdos levarem telefone para dentro das salas de aulas já no primeiro ciclo, e, portanto, uhum. será que uma criança de 7 anos, 8, já devia ter um smartphone com Wi-Fi dentro da sala de aula, na terceira classe?
Estás a ver, quem toma essa decisão? O adulto, pai, que dá esse telefone.
Mas será que, pois vamos inscrever outro território, que é, será que o pai tem consciência do que é que está a fazer à cognição daquele miúdo?
Absolutamente, e por isso é que todas estas questões...
Será que o professor está preparado para isso? Será que o próprio professor tem um conhecimento suficientemente profundo para ajudar os miúdos a perceber, olha, Instagram é isto, Facebook é isto, Snapchat é aquilo, LinkedIn é aquilo, Tinder faz o outro, depois tens esta rede para aquilo, depois tens o 4chan e o Dark Web para não sei o que mais. Será que... Tenho muitas reservas em acreditar que os professores estejam suficientemente, ou alguns professores...
Estejam totalmente preparados para
isso. Portanto,
esse
programa que vocês estão a fazer, faz isto com quantas escolas?
Fazemos isto, hoje em dia, com escolas já por todo o país. O ano que passou tivemos cerca de 130 escolas com quem fizemos este programa e a GNR cobriu ainda mais escolas.
Vou dizer uma patetice. Desafio Microsoft, Paula, para o ano fazer isto com 2.000 escolas, porque isto era de uma relevância tão crítica, Paula.
Mas era isso que eu te ia dizer. Importante. A GNR depois amplificou isto e é capaz de ter coberto à vontade 2.000 escolas. Agora, é algo que na verdade devia ser mais frequente nas escolas, porque uma ação não cria. A repetição é muito importante.
Muito
vocês
importante,
que trabalham
para
em comunicação.
A retalização dos comportamentos é muito importante.
É fundamental, não é? Portanto, já vem desde há muito tempo que
com
nós.
Com as tuas filhas, como é que é? Que tipo de cuidados é que tu tens com elas no que respeita ao mundo digital? Porque tu, lá está, tu passas muito tempo em contacto com big words like cibersegurança, privacidade, algoritmia responsável. Isto não está no léxico do comum dos mortais, do sapiens não anda com estas coisas na cabeça, e portanto, que esforço é que tu dás às tuas raparigas para elas, para as tuas filhas navegarem melhor o mundo?
Olha,
porque tu conheces
que...
o mundo X anos antes do mundo cá fora, não é?
Obviamente que, enfim, enquanto mãe,
que
procuro
é que elas têm,
fazer 22, 19 e 13.
Ok.
Portanto, há duas que já estão on their own a assumir a responsabilidade de tudo isso. Eu acho que, para mim, e há pouco falávamos sobre as equipas e a autonomia nas equipas, eu acredito que a liberdade traz responsabilidade. A autonomia é importante para tu te sentires owner daquilo que são, de facto, os objetivos e aquilo que consegues alcançar. E isso traz-se com alguma liberdade, mas que traz alguma responsabilidade. Eu fui educada assim, obrigada aos meus pais por isso. Acredito que esses são pilares muito importantes para definir quem tu és, a tua personalidade e aquilo que vais levar daqui para a frente e o que vais fazer com os dias que tens na tua vida. Portanto, também são alguns dos princípios que eu procurei incutir nelas. A informação é muito importante, depois a tomada de decisão, porque no fim há alguma responsabilidade que é de cada um de nós, de como é que quer fazer e levar as coisas. Claro que mais pequenas, muito mais controladas.
Pois, por uma rapariga,
portanto, acho que é muito
anos,
importante.
Confuso,
acho que é muito
difícil.
Importante os pais exercerem algum do controle parental que a tecnologia oferece, e é possível, portanto, a maioria dos dispositivos e dos sistemas permitem que tu controles o que é que as crianças devem ter ou não devem ter acesso através das suas contas. E isso é uma responsabilidade nossa, dos adultos, exercermos esse tipo de controle. Fazer algum controle de tempo é importante, fazer algum controle
de
utilização.
Tempo, como assim, explica-me? Não passarem demasiado tempo no telefone?
Tempo.
Ou seja, tu, por exemplo, vais àquela opção qualquer que deve ter no telefone que te dá o teu screen. Não é o screen saver, é tempo de ecrã.
O tempo de ecrã.
E tu conversas com a tua filha, olha, estás a ver, passaste muito tempo nesta app ou nesta app, se calhar devias
algumas
usar
regras,
menos.
Não há telefone se estamos à mesa, não há telefone se estamos em família, não há... Ou seja, aquilo que eram regras que nós tínhamos na nossa geração relativamente a outras distrações, se quiseres, são na verdade as regras que têm que estar naquilo que é o desenvolvimento de uma criança, para quem a tecnologia é excelente enquanto enabler do conhecimento e da aprendizagem, e é mesmo muito importante, e nós também temos uma série de programas com as escolas no sentido de disponibilizar tecnologia que as crianças possam usar para aprender, para aprender a fazer bem apresentações, aprender a fazer bem os conteúdos, aprender a colaborar num documento conjunto, porque o mundo, quando eles forem profissionais, é assim que também vai ser, mas ao mesmo tempo, como é que podem de facto fazer uma utilização dessa tecnologia neste novo mundo digital em que mantêm as regras de privacidade, que aquilo que fazem é privado e não é tudo em público, quem acedem e a quem não acedem, quem é amigo, quem não é amigo. Alguns destes princípios são, na verdade, os princípios de formação e de educação de um ser humano, seja no mundo digital ou seja no mundo físico. Eu isso procuro, de facto, transmitir, porque são os princípios em que eu acredito enquanto mãe.
Mas deve ser muito diferente, mesmo, por exemplo, para a tua filha mais velha, que já tem 22, vamos admitir que ela usa, sei lá, Instagram há 6 ou 7 ou 8 anos, não é? Uhum. E, portanto, começou com aquilo que é com 13, 14, e agora já uma mulher adulta, ver a evolução da pessoa e esta proximidade com as redes e tomar essas decisões on the fly, porque, ok, nós acho que tivemos uma vantagem, pelo menos eu, a primeira vez que eu vi internet foi quando fui para a faculdade. Não havia redes, naturalmente, não havia telefones, uhum. Depois isto começou a acontecer.
Entrou mais tarde na nossa vida.
Entrou muito tarde. Exato. Em 2007 vem o iPhone, depois em uhum. 10, 11 democratizam-se, explodem os telefones, explodem as redes. Uhum. Everybody's doing it, não é? Bees do it, birds do it, everybody's do it, não é? Tipo, faz-te lembrar aquela música do Porter, não é? Tipo,
exato.
E portanto, para nós o mundo já foi muito diferente porque nós lembramos-nos de certa forma do mundo analógico e não fomos crianças com este tipo de tecnologia. Agora imagina, sim, ter 13 anos, uhum. ser menina, que deve ser muito mais difícil do que ser um rapaz, não é? Tipo,
e só sei dizer que eu só tenho meninas.
Ser menina, ainda por cima ser mãe de uma menina com 13 anos deve ser
assustador. É um desafio muito giro. Mas eu acho que o princípio da privacidade e daquilo que é o teu perímetro de segurança, são princípios que, na verdade, nós introduzimos na educação das crianças, mesmo no mundo físico, não é? Aquilo que tu fazes e a segurança e quão importante é a quem expões e a quem não expões. Isso é que, para mim, é fundamental, pelo menos foi nisso que eu apostei e é nisso que eu continuo a apostar no crescimento delas enquanto crianças, enquanto filhas. Há que falar com transparência. Eu não sou apologista de é proibir e é não disponibilizar. Acho que, obviamente, como te digo, o controle parental é uma coisa que deve ser exercida. Há ferramentas de não disponibilização que nós devemos controlar, mas acho que, acima de tudo, uma conversa com transparência dos perigos, da exposição, é o mais importante, não é? É uma boa relação entre educador e educando, entre pais e filhos, que traga essa transparência da conversa e lhes exponham o que são hoje os riscos que se correm, para também teres a mesma transparência no feedback que vem de volta. Eu acho que isso,
exemplo,
é o mais importante.
Insistes nisto com os teus colegas e colaboradores, porque, por exemplo, vocês em Portugal são conhecidos por serem, de certa forma, imaginamos o canivete suíço do work-life balance, lá, esse. Para tudo a Microsoft tem uma política, não é? Tipo, frutas, ginásio, e as massagens, e as talks, e as formações, e o e-learning, e enfim, eu conheço várias pessoas da Microsoft. A Microsoft veio a muitos bootcamps. Conheço gente que trabalhou aqui na Spark e depois foi para a Microsoft. Conheço embaixadores da Spark quando estavam na academia e que agora trabalham na Microsoft. Por exemplo, a Bruna Raposo, uma amiga que ainda está, sim, lá convosco, pá, diz coisas admiráveis sobre a empresa. Isto é um tema que também está na tua agenda junto dos colaboradores ou ainda não é tão outras coisas? Ou isto, por definição, já está a ser trabalhado? Ou seja, a importância dos colaboradores Microsoft enquanto pais e como é que eles fazem esta própria dieta digital ou literacia digital com os seus filhos?
Nós, inclusive, temos como parte desse programa de literacia digital e de informação às escolas, os colaboradores são voluntários e, portanto, nós fazemos essa formação nas escolas dos nossos filhos.
Isso é muito esperto. É duplamente esperto e inteligente, não é? Do ponto de vista financeiro é super inteligente, do ponto de vista do engagement das equipas é incrivelmente inteligente. E depois, claro, vais pôr as pessoas a ensinar aquilo que elas próprias deviam aprender para ensinar aos seus.
Portanto, para nós é muito importante e eu acredito que as equipas que trabalham na Microsoft se identificam de facto com essa missão de We Make a Difference, e fazer a diferença significa também ter um papel ativo nas comunidades que nos rodeiam, seja nas escolas, seja na comunidade de família, seja na comunidade de parceiros, qualquer que seja a comunidade em que nos integramos, nós temos um papel. E esse papel é fazer a diferença através da boa utilização da tecnologia. E isso parte, por um lado, por compaixão, evangelizar para a boa utilização da tecnologia, mas também para trazer estes temas e para abordar estes temas nas comunidades onde nos inserimos. E por isso temos colaboradores que fazem coisas fantásticas, como apoiar ONGs onde estão miúdos com mais dificuldades de inserção social e voluntariar aulas de programação, como temos outros colaboradores que estão a apoiar, por exemplo, uma equipa de judo que está a preparar-se para Paralímpicos, precisamente, para a boa utilização da tecnologia como suporte para esses miúdos poderem, de facto, ser praticantes. E, portanto, a utilização da paixão com que se vive aquilo que é a missão da empresa, por isso eu te dizia, para mim é tão importante que haja um propósito, que tu concordes com esse propósito e que te mobiliza-te profissionalmente, mas no fim do dia também faz-te uma pessoa diferente.
Claramente.
Eu acredito que nós estamos a conseguir criar dentro da Microsoft Portugal esse propósito, essa cultura, e é para isso que todos os dias encaro o meu maior desafio, que são as pessoas. Porque...
Como é que é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem no bootcamp até aos convidados? É, como é que é o teu dia? Ou seja, começas muito cedo, sais muito tarde, ou entras tarde, entras cedo, poucas reuniões, almoças durante 3 horas porque tens imenso tempo para almoçar e ninguém te chateia, ninguém quer coisas. Como é que é um dia?
Então, eu tenho 3 grandes pilares a que dedico, 4 grandes pilares a que dedico o meu dia. Um é a família e, portanto, o meu dia começa cedo porque a minha filha entra no colégio às 8h15. E, portanto, normalmente eu deixo às 8h15 e logo a seguir vou para o escritório. Depois tenho 3 grandes pilares profissionais, a minha organização, os meus parceiros e os meus clientes. E, portanto, o meu dia reparte-se entre essas 3 entidades.
Equipa, parceiro e cliente.
Equipa, parceiros e clientes. Muitas vezes passa também por presença em eventos, em situações como esta, de dar voz àquilo que faz a minha organização, àquilo que fazem os meus parceiros ou que fazem os meus clientes, sempre com o objetivo de procurar todos os dias viver de acordo com aquilo que é a nossa missão lá dentro e também com aquilo que são os meus valores enquanto pessoa.
Mas, portanto, chegas às 9h15?
Chegas às 8h30, mais ou menos, ao escritório. Depois ou tenho reuniões ou tenho... Nós trabalhamos hoje em dia muito em equipas remotas, portanto tenho muitas vezes,
como diz a minha
filha, a falar para o Surface, porque de facto estamos em videocalls com alguma frequência interna, reuniões externas, posso ter almoços muito curtos ou almoços muito prolongados, depende do objetivo que esse almoço tem. Fazemos com frequência almoços de trabalho mesmo dentro da organização, em que mais para brainstorm, não okay. Exatamente para reuniões, mas assim num formato mais descontraído, outras vezes com clientes ou com parceiros. Portanto, o meu dia é muito variado, sendo que é sempre com o objetivo de trabalhar, na verdade, com estas 4 grandes equipas, a minha família, a minha organização, os parceiros e os clientes.
Ok. E futuro?
E futuro, não tenho a certeza que terá que ser algo que me faça sentir realizada. E, portanto, não sei muito bem por onde é que o futuro vai passar, mas sei que tenho que passar por continuar a despertar a minha curiosidade, sentir que faço a diferença para alguém e sentir que estou feliz com aquilo que estou a fazer. Portanto, não sei por onde é que vai passar, mas sei que vai ter que preencher de alguma forma estas componentes, porque são elas que fazem de mim a pessoa que eu sou.
E se a tua filha, por exemplo, mais velha, agora quisesse trabalhar na Microsoft? Deve-te pôr numa posição muito delicada, não é? Agora, vai concorrer para cá e agora? Intercedo ou não intercedo? É o tipo de empresa que certamente lhe recomendaria, certo?
Eu recomendo a Microsoft como um sítio para trabalhar, sem dúvida.
Porque eu conheço malta nova que vai para lá e dizem-me as melhores coisas da empresa, sabes?
Eu acho que nós temos, de facto, hoje em dia... ajudamos os outros a fazer a diferença. Quando tu trabalhas em tecnologia para um determinado cliente, depois vais ver o projeto acontecer. Portanto, tu vais ver aquele call center mudar, tu vais ver aquela equipa de vendas melhorar, tu vais ver a forma de trabalhar daquela empresa com uma cultura completamente diferente. Tu vês acontecer. E eu acho que isso é uma coisa que para qualquer jovem que começa a sua carreira profissional é muito giro ver as coisas de facto acontecer. Sentes as tais metas a começarem a materializar-se e, portanto, sentes que, ah, ok, ahá, é por aqui. Portanto, acho que sim, acho que isso é uma das vantagens que nós temos. Depois, a tecnologia hoje em dia capta muito talento, retém muito talento e isso é bom. E sem dúvida que acho que também possibilitamos carreira internacional, que é algo que muita gente nova e bem, mais e mais valoriza. Muito flexível, portanto, nós não temos padrões de carreira muito estritos. É um bocadinho quando surge uma oportunidade. Aliás, os nossos processos dizem que cada empregado se candidata à função que quiser, portanto, tu não tens que estar à espera que alguém te diga agora podes eventualmente vir a ocupar aquele lugar, és tu que geres isso. Nós temos um site onde disponibilizamos todas as posições em aberto no mundo inteiro e, portanto, qualquer um pode concorrer para qualquer lugar. E isto é mesmo verdade, é assim que acontece, é assim que os processos decorrem. E depois, obviamente, temos o processo de seleção normal, interno, externo, por aí fora, mas de facto ele está disponível para que tu possas ter esses horizontes abertos. Portanto, hoje em dia é muito giro ver que temos miúdos que começaram aqui connosco, estão em Seattle, a trabalhar em equipas corporativas. Temos pessoas que estão um bocadinho por todo o mundo, estão em Singapura, estão no Dubai, estão um bocadinho por todo lado. Na América Latina, por acaso, agora acho que não temos ninguém que tenha ido daqui. Mas isso é claramente uma das mais-valias que, enquanto empresa, nós também podemos oferecer. Não tenho dúvida que, por isso, ou procuramos ser uma empresa muito interessante para trabalhar. Temos ganho também alguns prémios que nos dizem que
Estou
somos
num bom
reconhecidos
caminho.
como tal. Trabalhamos para isso todos os dias. Isso é uma responsabilidade que se tem quando se está numa organização destas. Há uma reputação também importante para fazer o walk the talk. Não é só dizer, é depois todos os dias mostrar que é assim que vivemos.
Tal e qual. E se calhar para terminar, e estamos a falar de viagens, que é uma coisa tão importante, próxima grande viagem, tens aí planeada já ou ainda não
Assim,
sabes?
grande, já está planeada uma ida para a Austrália no próximo ano.
Ok, Austrália ainda não fiz. Austrália ainda não
Sim,
fiz.
grande. Já tenho algumas viagens marcadas assim
Mas
mais
quando dizes
curtas.
grandes, dizes de muitos dias, tipicamente
Sim, mais
viajas
distante
longo. Ok.
e por mais tempo.
Eu costumo fazer é no verão, tipicamente entre 6 e 8 semanas. 8 já não consigo fazer para aí há 2 anos, mas tipicamente faço 6, 7 semanas.
Isso é excelente. Eu tanto não consigo, mas 3 semanas é normalmente o período que eu também tiro no
Espetacular.
verão.
Sabes quando
Menos do que isso
quando tu
é
estás naquele
difícil.
dia, que dia é hoje? Nem sabes se é segunda, terça, quarta ou quinta. Bom, já estás a viajar, não é? Tipo,
Exatamente.
já não estás a
É quando já
quanto.
te esquece, eu costumo dizer, é quando até já te apetece vir trabalhar.
Eu
Ainda
gosto
não,
mesmo muito
isso
de
também
viajar. Estou
ainda não.
sempre todo a pensar em trabalho, que eu acho que sou um bocado workaholic. Estou muito tempo a pensar em trabalho, mas eu gosto de estar longe. Não é necessariamente por aquilo que eu trago, é porque enquanto lá estou posso ser outra coisa totalmente diferente daquilo que sou cá, sabes? Eu gosto muito de sair do mundo.
Sei, também.
Adoro
Eu percebo-te.
Burma, Bangladesh e Índia e Laos e Filipinas e coisas assim do género. Vou falar com frequência. Vou falar agora muito em breve.
Muito
Olha,
bem, eu vim de Bali há pouco tempo.
estive lá também não há muito tempo, parti lá o nariz,
Ah!
porque estavam uns tipos a fazer surf e
Surf!
depois havia umas pranchas a alugar na praia. E eu, bom, se eles fazem, eu
Também posso
também posso
tentar!
tentar. Mas depois, pronto, parti o nariz e me
Mas eu gosto,
funcionava
também
muito
gosto
bem.
muito de viajar, viagens mais curtas, viagens mais longas, mas são uma excelente forma de repor energias,
Ai, total.
recarregar baterias.
Total. Eu fiz agora há pouquíssimo tempo, fiz Islândia e gostei mesmo daquele sítio. Eu apanhei
Está na
naquela
lista.
altura. Como?
Está na minha lista.
Vale a pena. Eu apanhei agora naquela altura em que tu só tens 4 horas de luz por dia.
Sim.
Apanhas as auroras, há baleias. Tinha a cena das baleias, tinha fetiche ver as baleias na Islândia, não é? E aquilo de facto não tem bicharada. Tem
Sim,
Reykjavik, não tem mais nada
mais nada.
praticamente. Pá, mas tem assim uns
Deve ser
espaços
top.
monumentais. Não terminam. É incalculavelmente grande. É enorme. E é lindíssimo.
Descobrir o mundo é fantástico.
É.
Abre-nos horizontes e pronto. E viajar é realmente uma das coisas que eu também mais gosto de fazer e de dar e de proporcionar à família. Porque
Viajas
acho que
sozinha ou
um
viajas com
dia.
as tuas
Não,
filhotas?
viajo muitas vezes com elas. Também
Ok.
viajo sozinha, mas também viajo muitas vezes com elas. E acho que podendo é uma das maiores riquezas que lhes deixamos.
Eu também acho.
É experimentar o mundo.
Concordo também.
Que faz crescer.
Olha, ficamos com essa nota espetacular. Eu acho que nós ficávamos aqui mais 2 horas ou 3 a falar, mas tínhamos este compromisso para este espaço curto.
Foi um gosto.
Espero que tenhas divertido.
Diverti-me.
Que bom.
Diverti-me imenso e obrigada.
Obrigada, eu também.